A Educativa UFMS apresenta
Nosso Ambiente.
Nosso Ambiente.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Katuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje, vamos falar sobre conservação do solo. Isso porque amanhã, dia 15 de abril, será celebrado o Dia Nacional da Conservação do Solo. E para falar sobre essa temática, nós trouxemos aqui dois convidados hoje, o professor Cassiano Garcia Roque, que atua nos cursos de Agronomia e Engenharia Florestal do campus da UFMS em Chapadão do Sul. Professor Cassiano, bom dia, seja muito bem-vindo à Educativa UFMS.
Bom dia, Daniel, tudo bom? Obrigado pelo convite. Estamos aí para a gente bater um papo aí, né, sobre esse assunto de conservação aí, então.
Também participa conosco William Júnior Fernandes Carvalho, acadêmico do nono semestre de Engenharia Florestal, integrante do grupo PET Agroflorestal, também do campus de Chapadão do Sul. William, bom dia, seja muito bem-vindo à Educativa UFMS, muito obrigado pela sua participação.
Bom dia, Daniel, bom dia para todos vocês. Creio que vamos ter um papo bem produtivo e será muito bom para todos que estarão nos ouvindo. Bom dia para todos.
Para iniciar o nosso bate-papo, como eu mencionei, amanhã vai ser celebrado o Dia Nacional da Conservação do Solo. Vamos falar um pouquinho, né, sobre o histórico dessa data e eu queria que o William iniciasse explicando para a gente o porquê, né, 15 de abril foi escolhido para celebrar o Dia da Conservação do Solo.
Bom, Daniel, essa data ela foi escolhida, propriamente dita, em homenagem a um homem que ele é considerado o pai da conservação do solo nos Estados Unidos, que é o Hugh Hammond Benet. Ele nasceu em 1881 e ele é considerado o pai da conservação do solo nos Estados Unidos. Então, em homenagem a ele, eles criaram esse dia, vincularam como se fosse uma data em especial, como é para todos nós, como sabemos, e também foi promulgado a Lei Federal número 7.876, de 13 de novembro de 1989. Então, conforme a lei, foi decretado que no dia 15 de abril seria dado como o Dia Nacional da Conservação do Solo, mas em homenagem a Hugh Hammond Benet.
E William, qual a importância, né, do solo para a existência e sobrevivência de todos os seres vivos?
Sabemos que o solo ele é a principal matéria-prima na produção de alimentos, que são, vamos dizer assim, o principal, os primórdios para que nós possamos sobreviver aqui no nosso planeta. Então, a importância do solo é extrema. Chega a um ponto de que, se não conservarmos o solo adequadamente, nós não temos a capacidade de produção para nós mesmos sobrevivermos. Então, é uma produção que, podemos dizer assim, seja extrema, de uma importância enorme, não somente para a produção de alimentos, como também de produtos que são importados, exportados para outros e também para o nosso país. Então, tudo advém do solo, não somente do solo, mas seria como uma matéria-prima primordial na produção de todos esses manufaturados.
Professor Cassiano, eu queria que o senhor falasse agora para a gente como que é a composição do solo e como se dá a formação a partir das rochas.
O solo, certo? Ele provém das rochas. Tá? Então, as rochas sofrem um intemperismo, seja um intemperismo físico, que é a quebra em partículas menores, né? E depois começa a se atuar o intemperismo químico e o intemperismo biológico, certo? Principalmente no intemperismo químico, vão ocorrer as transformações minerais. Por exemplo, nós temos os minerais primários, vão sofrer transformação para os minerais secundários e, por fim, vão tornar os óxidos hidróxido de ferro e de zinco. Esses óxidos são o último estágio do intemperismo da rocha. Tá? E nós conhecemos mais comumente isso daí como as argilas. Né? Então, no nosso solo, nós temos três componentes básicos que formam o solo, que provém da decomposição do intemperismo da rocha, que são as argilas, as areias e os siltos. E esse solo que nós falamos é aquele solo que fica mais na superfície da crosta. Abaixo da superfície da crosta, nós temos um manto rochoso, né, a parte da litosfera, e acima é o solo, certo? Onde nós temos diferentes classes de solos aí que compõem, então, esse solo que o William acabou de nos falar, certo? Que é importante, é extremamente importante, é primordial, né? Para que nós tenhamos uma boa conservação dele, para que ele produza indefinidamente, certo? E que nós tenhamos um solo aí bem conservado.
E, professor Cassiano, como os diferentes tipos, né, as diferentes classes de solo, elas influenciam na vegetação e nas plantações, por exemplo? É porque é comum também a gente ver diferença, inclusive, na coloração dos solos, né? Como que isso acontece?
Hoje nós temos aí 12 classes de solo, né? Essas 12 classes de solos se diferenciam em função do que a gente acabou de conversar agora há pouco aqui. Então, por exemplo, eu tenho solos considerados com 5 centímetros, é considerado um solo. Porém, eu tenho 5 centímetros de solo e tenho as rochas. Então, não tem como eu fazer uma plantação de alguma cultura nesse solo. Em contrapartida, os solos maduros, os solos mais desenvolvidos, mais velhos, nós chamamos, por exemplo, que são os latossolos, tá? Nós temos solos aí que vão até 100, 150 metros de profundidade, tem uma profundidade enorme. Então, nós temos várias classes de solos, certo? Diferenciadas, umas mais rasas, outras mais profundas, de acordo com o material de origem que nós temos, vamos pegar o material de origem mais conhecido como basalto, diabaso, eles vão originar solos mais argilosos, tá? Porque vem de uma rocha com uma maior quantidade de ferro, tá? Então, eles vão dar um solo mais avermelhado, nesse caso. Então, aí já tem uma diferenciação da própria coloração do solo, sendo que provém do material mãe, material de origem, das rochas. Se eu pegar aí um solo vindo do arenito, tá, eu vou ter o quê? Um solo desenvolvido de coloração mais clara, com menor quantidade de óxidos de ferros, certo? Vão originar solos mais arenosos também. Então, aí a gente está falando das texturas das classes de solo. Então, eu tenho lá, por exemplo, a textura arenosa, argilosa, muito argilosa, siltosa e uma textura média. Então, isso daí, essas classes texturais estão muito em função do material de origem que formou aquela classe de solo. E de acordo com os minerais presentes nas rochas, eu vou ter, certo, uma coloração diferenciada em cada solo. Se eu pegar, por exemplo, um litossolo, ele tem uma coloração mais avermelhada, antigamente a gente chamava assim, a terra roxa estruturada, aquele solo quando você faz o tombamento dele, dá aquele brilho naquele solo, parecendo uma coloração roxa. Tá? Agora, se eu pegar os neossolos quartzarênicos, que tem muito no meio do nosso estado, aqui do Mato Grosso do Sul, que o pessoal costuma falar assim, são as areias que nós temos aí. Então, é um solo bem arenoso, de coloração mais clara. Então, nisso daí, a coloração, certo? Você consegue diferenciar, através da coloração, a gente consegue diferenciar, certo? Muitas características do solo.
E falando agora um pouquinho mais sobre essa questão do solo voltado à questão ambiental, William, eu queria que você explicasse para a gente quais são as consequências, né, da degradação e do mau uso do solo. Quais são os principais fatores, né, sejam eles naturais ou não, que podem causar danos à saúde do solo?
Bom, Daniel, aqui eu poderia colocar para você uma lista enorme desses problemas que podem ser causados pelo mau uso. Mas os principais, os que mais são ditos, podemos dizer que sejam a erosão, a perda da capacidade produtiva propriamente dita, em alguns casos, não diretamente, processo de assoreamentos. Então, isso vai decompondo o solo e acabando com a capacidade produtiva dele. Além de que o próprio solo, ele tem até o certo nível dele de suportar danos. Ele tem essa capacidade de reverter algum dano. Só que não é na mesma proporção que o dano é causado. Então, problemas são muitos, muitos. Só que há intervenção sim, há formas de recuperação, de restauração do solo. Tanto que hoje em dia tem um nome que é muito dado em voga, que é o manejo, conservação do solo, ou então o manejo sustentável do solo. Então, há sim formas de se recuperar um solo, mas também há muito mais formas de degradá-lo.
Quando a gente fala, né, um pouquinho sobre esses usos, né, essas questões que podem levar à degradação do solo. Automaticamente, na nossa cabeça, a gente já pensa na questão da agricultura, né, questão de produção, direto esses impactos causados pela ação humana, mas também existem ações naturais, né, que podem levar também a atingir, né, a saúde do solo. Eu queria que você explicasse para a gente, desse, né, alguns exemplos dessas atividades que podem causar danos, né, aos solos.
O principal é o mau uso do solo. Hoje em dia, as pessoas querem extrair o máximo potencial do solo para uma capacidade de produção, só que eles não lembram, a maioria, que não se produz uma vez só. Ou não vai produzir somente esse ano. O ano que vem também precisará de uma produção. Então, muitas das vezes, os produtores esquecem. Vamos citar essa classe assim. Então, o solo, com produtos químicos, com o mau uso do solo, compactação, a parte de não ter um cuidado maior com o solo pós-produção. Ah, eu quero deixar uma cultura ali apenas para não deixar o calor diretamente no solo, para a temperatura não afetar, não acarretar o ressecamento do solo, sabe? Ter várias e várias alternativas para utilizar e não serem utilizadas. Também são ações humanas que podem prejudicar o solo. Só que também algumas causas naturais são, vamos dizer assim, os fatores bióticos, seja por micro-organismos, seja por temperatura, clima, falta de chuva, há muitas das vezes geadas também. Só que, uma coisa que eu quero frisar, tem tanto a parte benéfica quanto a parte maléfica dos micro-organismos. Micro-organismos não são nossos inimigos na conservação do solo. Sim, são nossos aliados nessa luta e ajudam muito nessa parte de conservação e também de recuperação de um solo degradado.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre conservação do solo e quem conversa com a gente é o professor dos cursos de Agronomia e Engenharia Florestal do campus da UFMS em Chapadão do Sul, Cassiano Garcia Roque, e o acadêmico do nono semestre de Engenharia Florestal e integrante do grupo PET Agroflorestal, também do campus de Chapadão do Sul, William Júnior Fernandes Carvalho. E dando sequência ao nosso bate-papo, William, você mencionou que é possível, né, fazer uma recuperação do solo após alguns desgastes sofridos. Falando um pouquinho mais sobre isso, quando o solo, né, perde suas capacidades produtivas, sofre desgastes como a perda de nutrientes, é possível restaurá-lo e de que forma que é possível fazer isso?
Olha, Daniel, graças a pesquisas, muitas pesquisas no meio científico em questão de degradação do solo, hoje nós temos vários métodos, práticas alternativas que nos possibilitam recuperar um solo. Seja ele da maneira de usar espécies nativas para aquele solo, espécies que vão ajudar na manutenção do solo, seja na aeração, seja para produção de serrapilheira, que isso gera matéria orgânica, que todos nós sabemos que é uma importante parte do solo, que gera nutrientes. Com isso, forma-se uma cadeia, matéria orgânica, micro-organismo, e de pouco em pouco a restauração do solo vai sendo feita. Também ajuda e auxilia muito para a fauna. A fauna do nosso solo, do meio ambiente, também ajuda na conservação do solo, na restauração e recuperação. Por quê? A partir do momento que você insere uma dada espécie em um solo para fazer uma restauração, algum tipo de animal se alimenta de sementes ou até mesmo do próprio fruto. Então, os animais, eles trabalham como transportadores de sementes. Ou seja, isso auxilia numa recuperação mais rápida, disseminando essas sementes, consequentemente gerando uma recuperação mais assertiva, mais rápida e ajudando também no solo. Há a forma de fazer a produção, rotação de culturas naquele local, fazer a parte de integração de espécies naquele solo. Há muitas formas. No meio da agricultura, o que é utilizado quando um solo ele está muito degradado? Eles utilizam espécies que posteriormente serão apenas gradeadas e servirão como matéria orgânica. Existem crotalárias, existem várias outras que disponibilizam nutrientes e que também servem de matéria orgânica, trabalhando também como uma proteção mecânica para o solo, seja pela temperatura, pelo calor. E nesse processo de recuperação, creio eu ser um processo muito lento, só que muitas das vezes ele não pode trazer a mesma capacidade produtiva que o solo tinha, só que em algumas dadas recuperações, ele pode atingir um nível maior da capacidade produtiva que o solo tinha. Se for feita essas práticas, esses métodos com muita assiduidade, pode trazer um ganho muito grande para aquele tipo de solo. Ele pode ter uma capacidade produtiva muito maior do que ele tinha. Então, existem sim práticas, o manejo sustentável do solo, o manejo e conservação do solo está aí para nos ajudar. Estamos muito, vamos dizer assim, no meio da parte agrícola do mundo, assim, no geral, utilizando dessas práticas. E há muitos e muitos solos que vêm sendo recuperados e há muitas e muitas transformações feitas de acordo a esses métodos e práticas que estão disponibilizados a nós.
Bom, e o campus de Chapadão do Sul realiza diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão sobre este e outros temas, né, por meio do PET Agroflorestal. Professor Cassiano, gostaria que o senhor comentasse, né, mais sobre esse trabalho realizado pelo Grupo PET.
O Grupo PET, no qual eu estou terminando o meu tempo de tutor do Grupo PET, vai ser assumido pela professora Meire Cordeiro Silvestre, ele vem desenvolvendo várias atividades, sejam ensino, pesquisa e extensão, dentro dessa parte de conservacionistas. Tá? Então, por exemplo, na parte de ensino, extensão, nós ministramos aí alguns cursos do QGIS, certo? Voltado a essa área conservacionista. Nós tivemos o curso de Excel voltado, trabalhando com dados dos experimentos nossos, onde nós fizemos decomposição de palhada, de matéria de braquiária, por exemplo, visando a proteção do solo quando se planta a soja. Nós temos hoje, atualmente, um experimento sobre 5 forrageiras, utilizando os biofertilizantes, que são fertilizantes biológicos, em conjunto com proporcionando um crescimento e produção das forrageiras, que nós vamos depois fazer o preparo para o plantio da soja, ver quais são as consequências da utilização desses biofertilizantes em função dessas diferentes forrageiras. Tá? Esses biofertilizantes, em conjunto também com as bactérias Rhizobium e Enospirillus, nós montamos um projeto em conjunto com um milho, certo? Ou seja, plantando milho solteiro, milho consorciado com braquiária, onde nós vamos avaliar também essas características físicas e químicas do solo. E um projeto que nós acabamos de instalar agora em fevereiro, onde nós tivemos os 3 sistemas de plantio, sistema de plantio direto, sistema de plantio mínimo e sistema convencional, onde nós estamos testando o milho solteiro, milho consorciado com braquiária, milho consorciado com braquiária e guandu, milho consorciado com braquiária estilosante e milho consorciado com braquiária, guandu estilosante. Ou seja, guandu estilosante são plantas de coberturas que nós utilizamos, visando dar melhores condições ao solo também. Certo? Além de, por exemplo, fixarem o nitrogênio atmosférico. Então, nós temos essas práticas, em conjunto com a professora Meire, nós temos o projeto solo na escola, que ela faz, que é para demonstrar, certo, para as crianças. Nós tínhamos uma atividade que nós não deu para nós realizarmos este ano, que era trazer as crianças de um determinado abrigo que tinha aqui, levando na universidade para mostrar essa parte de sustentabilidade, para conhecer a universidade e verificar alguma coisa que a gente sempre fala nos experimentos nossos, que procuraram visar, certo, sempre essa parte de conservacionista, uma parte de conservação dos solos aí, entre outros, né, que a gente tem.
Bom, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes da gente encerrar, agora o espaço está aberto para que vocês apresentem as considerações finais, né, começando pelo professor Cassiano.
Bom, primeiramente eu agradeço a oportunidade de estar aqui, tá? E é um tema que para mim é muito importante, tema de conservação do solo, porque ele visa, certo, nós conhecermos as nossas classes de solos, certo, visa que nós devemos tomar sempre o cuidado com as práticas que são colocadas nas determinadas propriedades, tá? Porque a falta de uma prática conservacionista ou uma prática alocada erradamente, pode vir a provocar a degradação do solo, como o William já relatou ali para nós. Tá? E a partir da hora que nós sofremos, que o nosso solo sofre a degradação, tá? Ele vai perder as camadas mais superficiais do solo, primeiramente, que são as camadas mais férteis que nós temos, seja do ponto de vista físico, como principalmente do químico e do microbiológico, como ele citou muito bem aí. Tá? E o que, que acontece? Se nós perdermos essa camada, se houver essa degradação, vai demorar muito tempo para que sejam repostas essas, ou seja, sejam melhoradas essas características, porque nós temos que repor tanto a parte química do solo, como a parte física e microbiológica desse solo. Então, o que, que vai acontecer com a degradação dos solos, certo? A lucratividade dessa área, além, vai diminuir imensamente. Então, tá, vai ser afetado tanto a população rural como a população urbana, porque um solo que produz menos, certo? Você tem um custo maior, e esse custo acaba sendo também passado para a própria população. Assim, tem-se a necessidade de colocar, tá, essas práticas de uma forma onde eu tenha aqueles três caráteres sendo atuados em conjunto, seja as práticas edáficas, vegetativas e mecânicas, certo? Para mim ter uma melhor produtividade possível na minha área e, consequentemente, em conjunto, não é nenhuma consequência, mas é um conjunto de ações que eu melhoro a própria sustentabilidade da minha área aí, tá? Onde eu posso trabalhar nesse solo de uma maneira, por um tempo indefinido, certo? Com boas produtividades aí.
William?
Então, Daniel, para finalizar assim, nós podemos usar o conceito de sustentabilidade, que é o quê? A gente dispor dos recursos naturais que o meio ambiente nos oferece no hoje, sem prejudicar gerações futuras, eles tendo a mesma capacidade de uso que nós temos hoje. Com o solo não é diferente. A gente não produz uma vez só, a gente quer produzir sempre. Porque nós precisamos produzir sempre, é uma questão de sobrevivência. Então, a sustentabilidade, o manejo sustentável de um solo, garante a nossa sobrevivência aqui. Seja ele da forma intensiva ou não, desde as propriedades de agricultura familiar até a produção intensiva. Então, a sustentabilidade traz para nós uma nova chance de cultivar e de produzir no máximo potencial com o solo que temos, mas assim deixando da mesma forma para gerações futuras. Então, creio eu que o rumo da sociedade hoje seja produzir de uma forma sustentável, cuidando do solo, mantendo as estruturas do solo, seja ela qual for, e mantendo a qualidade do solo. Porque não adianta um solo ser apenas bonito, ele tem que ser fértil e produtivo, que são duas coisas diferentes. Então, essa parte da sustentabilidade mantém o solo nas características produtivas dele. É o que nos garante a nossa sobrevivência e também o que gera a nossa economia. Que o Brasil, ele é um país que realmente depende do agronegócio para manter uma sociedade, uma economia em um patamar bom, vamos dizer assim, ou pelo menos acessível. Então, é o que eu digo. Conforme cuidamos bem de algo que necessitamos para sobrevivência, mais tempos usufruímos dele. E a conservação do solo está aí, com várias práticas, com várias ações, para mantermos essa qualidade que tanto buscamos, sendo nós da área do, vamos dizer assim, das agrárias, né? Produção e também de conservação, porque nem sempre é produzir, e sim conservar também.
Nós conversamos hoje com o professor Cassiano Garcia Roque e com o acadêmico de engenharia florestal William Júnior Fernandes Carvalho. Professor Cassiano, William, mais uma vez agradeço a participação de vocês e todas essas informações que vocês trouxeram para os nossos ouvintes na manhã de hoje. Muito obrigado.
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 Tudo de bom para vocês aí.
Foi muito bom ter participado. Muito obrigado pelo convite. Bom dia.
Eu sou Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.ufms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, logo após o Rádio Jornal da UFMS. Você fica agora com a nossa programação musical. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou
Nosso Ambiente.
Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta,
7:30 da manhã.